Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 15 de dezembro de 2018, dia do jardineiro, dia do arquiteto, e a CBN Entrevista recebe hoje o chefe do Núcleo Regional de Educação de Nova Vitória, o professor mestre Ricardo José Brunhago. Bom dia, professor Ricardo.
Bom dia, professor Aloísio. Bom dia a todos os radiovintes da CBN Vale do Iguaçu.
Muito bem. Professor Ricardo, vamos conversar sobre os resultados educacionais e as ações do Núcleo Regional de União da Vitória. Sabemos que são 9 municípios. É grande a área de ação do Núcleo, exige muito de toda a equipe, em especial do chefe, o senhor que comanda, vem comandando muito bem o Núcleo Regional de Educação. Vamos fazer o seguinte, professor. Às vezes foram atingidas as metas em 2018, mas eu diria o seguinte. Vamos fazer um balanço desses 4 anos, o senhor estava à frente do Núcleo, com tantas realizações, enfim, tantas coisas ocorreram em prol de uma educação de mais qualidade, de uma educação de excelência. Vamos começar com a questão pedagógica, por gentileza.
Com certeza, professor Aloísio. Primeiro, agradecer aí mais uma vez o convite de estar aqui num momento bastante oportuno, que é o encerramento, portanto, e o fechamento de toda uma gestão. Gestão essa pautada, e sempre foi marca minha, de toda uma equipe, o comprometimento com relação aos resultados. Pois bem, não trabalhamos apenas com o foco em resultado, mas, sobretudo, na eficiência de como se deve ser portar todo um trabalho. Para isso é necessário estabelecer objetivos bastante claros, metas a serem atingidas, e aqui, hoje, a gente pode fazer um balanço extremamente positivo. Um balanço onde nós tivemos aí avanços extremamente significativos. Pois bem, a iniciar por parte da parte pedagógica, tivemos um avanço do IDEB, que é o que mede exatamente a proficiência dos nossos alunos, ou seja, o aprendizado. Como é que se esteve o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória? Também o aproveitamento desses em termos do que foi aprendido e do quanto eles aproveitaram, ou seja, quantos alunos passaram de ano, né? E nós tivemos aí, para nossa grata satisfação, o resultado de um trabalho feito por uma competente equipe, por todas as escolas, gestores, diretores de escola, pedagogos, professores, pais e alunos, que se somaram e conseguiram, inclusive, superar a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Hoje, União da Vitória saiu de 4.1, que era o IDEB, passando a 5.3. E isso significa, em poucas palavras, estamos aprovando mais, mas com maior competência. Ou seja, os nossos alunos estão sendo melhor preparados para a sua vida, seja a opção que ele escolher, né? Seja ela no mercado de trabalho, seja ela para passar num vestibular. E nesse sentido, portanto, cabe aqui fazermos essa grande reflexão. De nada adiantaria termos realizado o que fizemos em relação à infraestrutura dos nossos prédios, caso não fosse essencialmente pelo trabalho focado e direcionado ao foco do nosso aluno. Ou seja, vamos trabalhar com acesso, permanência e sucesso, mas, sobretudo, sem descuidar do aprendizado, da capacitação dos nossos alunos.
Muito bem. Professor Ricardo, eu extraoficialmente já havia comentários de que as metas realmente superaram, foram além do aquilo que estava previsto. Isso é ótimo, né, professor Ricardo, como se colhe resultados que toda a população, digamos, escolar fica feliz e que o foco é o aluno e você vê o aluno dentro do real, do concreto, realmente saindo preparado e conquistando vagas e no mundo do emprego, estando sempre sendo solicitado e preenchendo essas vagas. Vamos falar de recursos humanos, professor Ricardo, um pouquinho. Como é que está essa questão dos recursos humanos? Eu sei que há uma preocupação constante da preparação do profissional, seja o docente, seja os funcionários, enfim, todos estão voltados à educação, à formação do bom aluno.
Com certeza, e nesse sentido, cabe aqui salientar que a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná é a maior secretaria em termos de recursos humanos. O que é que nós fazemos de melhor? É cuidar do ser humano. E não há nada mais nobre, mais digno, do que estarmos querendo e fazendo todos os esforços para melhorar a sociedade em que vivemos. Nesse sentido também, eu assumi o Núcleo Regional de Educação sem haver uma parceria forte, consolidada, junto às instituições de ensino superior. Pois bem, sabendo eu e crendo, né, de que nós temos limites orçamentários, inclusive de recursos humanos, deveríamos estar buscando parceiros que graciosamente pudessem estar fazendo parcerias junto ao Núcleo Regional de Educação. Para nossa grata satisfação, encontramos as portas abertas em nossas instituições de ensino. Fortalecemos essa importante parceria e um vínculo junto à Unespar, à Uniguaçu, à UNC, à Uniuv. São polos aqui que precisam efetivamente estar sendo bem aproveitados. E foi esse o nosso propósito. E saímos e temos aí, neste momento, uma parceria consolidada. Uma parceria que para 2019 deve render frutos ainda melhores. Temos ainda diversas formações continuadas. Por quê? A exemplo do Dedica, aí, que onde, junto com o Dr. Júlio, o Dr. Carlos, Ministério Público e o Poder Judiciário, pessoas extraordinárias, merecedores, inclusive, da Comenda Pinhão Vale, merecedores do título de cidadão honorário, aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, e que são grandes parceiros da educação, grandes parceiros desse Núcleo Regional de Educação e que se fortaleceram também junto a projetos que visam estar resgatando o nosso aluno, trazendo ele de volta para a escola, de tal forma que consigamos estar trabalhando com os nossos recursos humanos, com essas formações continuadas, através, por exemplo, do Dedica, Escola de Pais, dentre outras ferramentas como o FAD, Formação e Ação Disciplinar.
Muito bem. Professor Ricardo, vou tocar num assunto aqui que eu penso, não sei se estou certo ou não, o senhor vai me corrigir aqui, é que talvez nem estava programado quando o senhor assumiu o núcleo há 4 anos atrás. E, de repente, a gente vê que hoje se tem essa conquista de... É algo realmente inovidável, é histórico, tá? A conquista de 4 livros. E sobre o último, depois eu quero dar algumas curiosidades da minha parte aqui. Mas o senhor podia nos narrar essa questão de 4 livros nessa sua gestão? Puxa vida, de 4 anos, praticamente um livro por ano, se nós colocarmos aqui na média, professor Ricardo. Quer dizer, algo que não se tinha, principalmente a questão do resgate da própria história aqui de 75 anos, que foi ano passado, de educação, aqui em União da Vitória e, claro, os municípios que são atingidos. Nos fale sobre essa conquista de 4 livros.
E para tal, mais uma vez, né, faz parte da nossa história esse resgate, onde 75 anos de história de uma instituição precisam ser eternizados. E aqui nós temos essa valiosa ferramenta, que é o livro, que ele eterniza, portanto, todos esses relatos. Cujo, né, eu tive grandes parceiros, você mesmo, professor Aloysio, coordenou grande parte desse trabalho, conversou com várias pessoas que se dispuseram também, de maneira gratuita, de maneira espontânea, a estar contribuindo com aquela obra. E é sabedor das dificuldades que nós encontramos, pois não havia nenhum relato anterior. E vejam, 75 anos, né? Então, para nossa grata satisfação, vejo como mais uma conquista, né, que fica aí e que possibilitará outras pessoas estar avançando ainda mais nessa pesquisa tão importante. Também, com relação a outros livros, Marcas e Encantos de União da Vitória, aonde rede estadual e municipal uniram, deram as mãos e conseguiram cativar, buscar, através de parceria, mais uma vez, os bons talentos das nossas escolas, da rede municipal e estadual. Aonde ambos esses projetos nós não tínhamos dinheiro para fazer a impressão desses livros. Buscamos parceiros, buscamos os próprios diretores, e aqui em União da Vitória, Marcas e Encantos contou com a parceria importantíssima do prefeito Santim Roveda e do vice-prefeito Bashir Abbas. Também sabíamos, né, de que as merendeiras, pessoas que cuidam carinhosamente das nossas crianças, preparando aí 20 mil refeições por dia aqui no Núcleo Regional de Educação, eram merecedoras de todo o reconhecimento e, portanto, a elas foi também atribuído um livro, onde as melhores práticas foram colocadas nesse livro, de maneira a difundir por todo o Estado essas boas práticas com relação à alimentação escolar.
Muito bem. Professor Ricardo, eu até disse que iria fazer uma ênfase no último livro aqui, que o senhor vai confirmar. Eu sei que já está pronto, né? Mas o senhor vai confirmar quando será o lançamento, que é que envolve todos os segmentos da sociedade, as pessoas que querem o melhor para o Brasil e que acreditam nessa palavra mágica, educação. Entre todos os segmentos, não dá para deixar de lado de forma alguma o mentor, que é o Dr. Carlos Mattioli, nosso juiz, Poder Judiciário, o Dr. Júlio, que é exatamente aquele que endossa, aceitou nosso Ministério Público, e claro, o Núcleo Regional que abraçou essa causa, e hoje é uma realidade. Sucessos e desafios no combate à evasão escolar. Quer dizer, tudo muda quando o aluno retorna para a escola. Mas aí eu quero que o senhor explique, que eu sei que não basta retornar, né? Como é que está? Tudo prontinho? O livro já realmente a ponto de sair? Quando será o lançamento? Eu sei que o Dedica está ligado a esse momento. Nos fale desse quarto livro na sua gestão.
Exatamente. Então, para consolidar todo um relato de boas práticas, e aqui nós somos referência nacional no que tange à redução dos índices de evasão, ou seja, estamos trazendo os nossos alunos de volta aos bancos escolares, retirando, às vezes, uma vida tortuosa, cheia de problemas, com uma família, muitas vezes, desestruturada, que precisa ser atendida, entretanto, acaba, às vezes, invisível pelo próprio sistema, se não for através de uma instituição como a escola, né, que às vezes é ela que vai promover o acesso a diversos serviços, inclusive, disponíveis àquela família. Então, nós estamos resgatando e eternizando o relato dessas boas práticas que fazem toda a diferença junto à educação na nossa região. E aqui nós contaremos e contamos aí com vários professores que colocaram seus relatos, relatos esses, muitas vezes, de desafios dentro do sistema, mas também, em muitos casos, de sucessos, onde viram um aluno que estava, às vezes, perdido mesmo, resgatou esse aluno, trouxe de volta, e hoje ele se forma e consegue aí um espaço no mercado de trabalho, ou então junto a uma universidade. Então, nesse sentido, mais uma vez, toda a rede de proteção, junto com o Dr. Júlio, Dr. Carlos, pessoas que abraçam, que conduziram esse projeto, e a toda a equipe do Núcleo Regional de Educação e das nossas escolas.
Existem empresas que acreditam nessa palavra mágica educação, que também estão envolvidas nesse livro, nesse depoimento, nas experiências, né, professor?
Exatamente. Assim como nós colocamos aí com relação às instituições de ensino superior, o núcleo não se fecha e sequer também essas grandes personalidades que marcam a sua trajetória junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, o Dr. Júlio e o Dr. Carlos, não se fecham em seus segmentos. Nós vamos além, buscamos parcerias, a PORMAD aí é um exemplo para todo o Brasil com relação à educação, com relação à forma como trata os seus trabalhadores, né, fortalecendo esse vínculo, e ela, né, coube aí também um relato para que assim possamos estar fazendo com que isso possa servir de exemplo para outras empresas, para outras organizações, e mais uma vez, sendo parceira do Núcleo Regional de Educação, parceira da educação e da sociedade em geral.
Livro está pronto, lançamento, 2019.
Exatamente. Então, nós já estamos com tudo pronto, ele já está no forno, como diz, né, prontinho, e ano que vem nós estaremos fazendo um evento mais uma vez para fortalecer, reconhecer, e não o nosso trabalho, mas especialmente aquele trabalho feito pelas nossas escolas, pelos nossos alunos, pais e toda a comunidade em geral. Então, 2019, no primeiro encontro do Dedica do ano que vem, nós estaremos lançando esse livro.
Ótimo, excelente, uma ótima notícia. E por falar no caso 2019, nós sabemos que temos toda a programação, mas antes, porém, preciso falar do ensino integral. Puxa vida, a satisfação de ver os alunos do Tour de França. O Tour de França foi o nosso primeiro momento, vamos chamar aqui, no núcleo regional, com o ensino integral. Além do Tour de França, que foi altamente gratificante essa experiência em 2018, para 2019, existe uma outra escola que também vai ter um ensino integral, professor Ricardo?
Com certeza, essa é uma grande novidade para o ano de 2019. Temos aí grandes conquistas que eu ressalto a toda uma parceria junto aos diretores, junto aos órgãos competentes, onde nós buscamos fortalecer o ensino integral. Veja, usamos um projeto piloto como o Túlio, e o professor bem recomendou, referendou, no caso, o trabalho lá executado. Tivemos aí uma procura além das vagas que inicialmente estavam sendo ofertadas e ampliação do número de turmas para bem atender os nossos alunos. E agora, a novidade é estarmos ampliando isso para o ensino médio. O ensino médio, então, ele será ofertado numa escola a qual eu mesmo estudei, escola que eu devo uma formação, né? A qual estudei aí por 9 anos da minha vida, portanto, a todos os meus professores, encontro muitos deles lá ainda, né, trabalhando, estariam podendo ofertar um ensino integral numa escola no bairro São Cristóvão, distrito de São Cristóvão, na escola estadual Adílis Bordim.
Contemplando, então, Adílis Bordim, hein?
Isso mesmo.
Mas que presente maravilhoso, hein, professor Ricardo?
É
verdade. O senhor lutou por isso, com certeza.
Sem dúvida alguma, é acreditar na educação em tempo integral, é acreditar nesta educação como ferramenta de transformação, e nada melhor do que poder contribuir com uma escola também que me formou enquanto cidadão, enquanto professor, hoje de 2 concursos.
Muito bem. Olha só que beleza, mais uma experiência. Eu tenho certeza que a transformação do ser vai acontecer. Tempo integral, alimentação, orientação, quer dizer, estudo, atividade física, em todos os sentidos, na totalidade do ser, né?
E claro que a nossa busca continua, né? Queremos ampliar, seja no ensino fundamental e também no ensino médio, para outras escolas da nossa região.
Muito bem. Nosso tempo está curto, professor Ricardo, mas precisamos aqui vencer os questionamentos, né? Com certeza os pais estão nos acompanhando, a sociedade está nos acompanhando. E me diz uma coisa, calendário 2018, estamos finalizando, e 2019, por gentileza.
Exatamente, estamos aí nos últimos dias de aula, hoje dia 15, dia 18, 19, portanto, acaba e é o último dia de aula, dia 19 de dezembro. E nesse sentido, mais uma vez aí, uma fase onde é bastante importante, de conclusão de ensino para muitos, mas nós teremos o efetivo encerramento dentro do prazo, sem ter tido atropelos no calendário, né? Tivemos aí, durante essa gestão, momentos onde foram de reposição de aulas, de paralisações, mas este ano ocorreu na mais tranquila normalidade e, portanto, iniciaremos já em 2019 o início das aulas dia 14 de fevereiro. Então, 14 de fevereiro, início das aulas, com professores a partir do dia 7, preparando a escola, preparando os ambientes, conversando acerca do planejamento para todo esse ano letivo através da semana pedagógica. E segue aí algo que sempre foi visto pela categoria com bons olhos, 2 semanas de recesso no mês de julho, pelos pais, alunos também, né, dar um fôlego para poder continuar o segundo semestre. Isso foi que ficou garantido nesse calendário, e o término no dia 19 de dezembro. Portanto, é esse o calendário para 2019.
Muito bem, então a família pode se programar em termos de férias, né? Janeiro todo, parte de fevereiro, os professores já aquela semana também nas atividades pedagógicas, né? Me diz uma coisa, a distribuição de aulas, porque é importante essa parte de recursos humanos e tem que estar preparado. Tudo certinho, professor?
Exatamente, nós coordenamos aí, são 9 municípios, né? Então, são milhares de educadores envolvidos. Todos esses, inclusive agora, dos PSS, estiveram sendo chamados, já comprovaram sua documentação, fazendo com que haja lisura, e também antecipemos o processo de distribuição de aulas, que iniciará a partir do dia 1º de fevereiro. Portanto, faremos aí todo esse chamamento, concluiremos os PSS e a partir do dia 1º de fevereiro chamaremos os nossos professores todos para as distribuições de aulas.
Muito bem, a gente viu muito movimento em termos de, sabe, questão de maquinários, todo material de infraestrutura, condições de realmente as escolas funcionarem. Como estão as escolas para o início do ano letivo 2019?
Exatamente. Então, nós temos hoje uma verdadeira transformação. Escolas melhor equipadas em termos de equipamentos, nós temos escolas bem organizadas em termos de fundo rotativo, gerenciamento, e também com reformas extremamente necessárias que saíram, já foram concluídas ou estão em conclusão. E, nesse sentido, salientar mais uma vez, parabenizar a todos os deputados estaduais, deputado federal Waldir Rossoni, enfim, todos os envolvidos nesse processo para que lográssemos êxito e conquistássemos essas questões tão importantes para a nossa educação.
Muito bem. Não poderia deixar de perguntar como fica a chefia do Núcleo Regional de Educação para 2019, professor Ricardo.
Sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho sempre foi pautado no resultado. Estamos hoje com uma equipe madura, competente, dinâmica, que tem acesso aí a todas as nossas escolas, junto aos nossos diretores, e tem feito a diferença em termos pedagógicos, de infraestrutura, de organização e bom atendimento, com acesso, permanência e sucesso. E o IDEB, nenhum dos nossos municípios decaiu o IDEB, todos eles aumentaram. E, nesse sentido, compete aí, me coloquei à disposição, mas depende, naturalmente, de um acerto político também, de uma compreensão deste momento, mas eu estarei contribuindo, aonde for que eu estiver, né, seja na escola, seja dando continuidade a esse trabalho. O que interessa é verdadeiramente estarmos nos dedicando em prol da educação.
Então, o senhor estará à disposição da educação no estado do Paraná. Isso é uma decisão política que não compete ao senhor, mas o senhor está exatamente pronto para servir o estado da educação. Muito bem. Professor Ricardo, mensagem final, Natal, Ano Novo, e nós temos aqui 40 segundos para o senhor desejar um feliz Natal, Ano Novo, mensagem toda a comunidade escolar, professores, funcionários, enfim, todos ligados à educação.
Quero desejar aqui que Cristo possa renascer, trazer esperança de um Brasil melhor, de uma união da vitória, de um Estado cada vez melhor, mais próspero, e nesse sentido que a educação faça sempre parte de todo esse processo e que seja dada sempre o devido valor pela família, entregando seus filhos, trazendo, cuidando e auxiliando em todo esse processo. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, felicidades e tudo de melhor para todas as famílias.
Muito bem, CBN Entrevista hoje recebeu o professor Ricardo José Brunhago, chefe do Núcleo Regional de Educação na Vitória. Muito obrigado ao senhor, um Feliz Natal ao senhor, toda a família escolar que pertence ao Núcleo Regional. E sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.